Por isso que eu falei Rovani agora, pra garantir que a gente falou certo alguma hora.
Vamos perguntar pra ela. A gente vai conversar com ela e com o Rafael Cardoso. Eles são do duo Música de Interior. Eles buscam despertar o olhar pras belezas musicais do interior. Então a gente vai ter essa conversa. Primeira pergunta da entrevista vai ser essa. Qual a pronúncia correta do nome? Boa tarde, tudo bem?
Olá, tudo bem?
Tudo bem, e vocês?
Graças a Deus, que bom que vocês estão ouvindo a gente. A gente estava na dúvida.
Não, estamos ouvindo e muito bem. Sejam muito bem-vindos.
Obrigada, a gente agradece muito o convite. E a pronúncia dos nomes está certinha, obrigada.
É Rovani mesmo, né?
Isso, Rovani, eu errei. Tudo bem.
Eu acertei, pronto.
Que bom que não foi uma aposta, porque eu ia perder.
Vamos lá, né? A gente está falando do, né, desse projeto de vocês, Música de Interior, composto por vocês dois. Como surgiu a ideia de falar sobre a música do interior, cantar, tocar também a música do interior, né? Há espaço para novas interpretações, enfoques sobre essas raízes tão importantes musicais?
Sim, muito legal. Bom, esse caminho do interior é um caminho que nos acompanha há bastante tempo. Eu sou do interior de Atibaia, do interior de São Paulo, na cidade de Atibaia, e a Anne também do interior de São Paulo, na cidade de Araras. E a gente, como bom interiorano, sempre viveu essa realidade rural, né? E claro que no seu diálogo com o urbano, são cidades que cresceram bastante, mas sempre tivemos uma conexão forte, eu com cavalos, né? Que é uma área que eu me dedico um pouco, e a Anne com plantações, com essas coisas. E na medida que a gente teve a oportunidade de construir uma casa, um lugar, a gente optou por construir um sítio, né? Uma casa num sítio, é onde a gente mora. Então a gente considera ter o privilégio de poder cantar o que vive. Então essa é a proposta do Música de Interior, né? Essa vida regada de experiências caipiras, legítimas, e a música inspirada nessa vivência.
Como a experiência, a formação de vocês, além dos palcos, ajuda na composição desse projeto?
A gente veio, na verdade, do estudo erudito, né? Eu estudei canto lírico, piano, regência no Conservatório de Tatuí. O Rafael também estudou violão erudito. Então, se você ouvir as nossas canções, você vai ver que tem muito da música caipira, né? Da tradição, mas também tem um toque um pouquinho diferenciado desses estudos que a gente trouxe na nossa carreira musical.
Uhum. Para quem está curioso aí, nossos ouvintes, né? Talvez estejam se perguntando como é a música deles, que tipo de música exatamente eles tocam. A gente separou aqui um trechinho, tem até um trecho em vídeo. A gente vai colocar agora para a gente acompanhar só um trechinho para o nosso ouvinte entender melhor como é esse projeto, qual o tipo de música e depois, quem sabe, seguir lá no Instagram, acompanhar melhor o trabalho mais de perto.
Deixar realmente um gostinho de quero mais, Stephanie Dari. Então a gente convida, daqui a pouco a gente vai passar tudo pro ouvinte que gostou, Muito interessante essa proposta mesmo. Vamos entender com ele agora, com eles agora, né? Vocês acreditam que falar com mais profundidade, né, da música, com esse conhecimento que vocês têm, né? Falando então com mais profundidade da música do interior, ajuda a divulgar ainda mais essa arte, divulgá-la mesmo, né, como uma arte também, porque as pessoas às vezes acham que é só um costume, né? Pessoal daquela... Tem gente que tem preconceito, né, Stephanie? Então, por isso que eu faço essa pergunta para vocês. O que vocês acham disso? Essa profundidade ajuda também a dar um valor, né, para a nossa história, para a nossa cultura.
Sim, é, desde aquele momento do Jeca, né, do Jeca Tatu, aquela história, aquele estigma, né, algumas características que foram impostas ao caipira, que necessariamente não revelam a verdade. Claro que foi feito de um jeito, em alguns casos, de um jeito bem humorado, como Mazzaropi, por exemplo, mas o que a gente traz é justamente uma sequência de pensamentos, de descobertas filosóficas a partir do contato com a natureza, do contato com essas culturas, com essas diversas culturas que envolvem o universo caipira. E o que a gente tem notado bastante é que com a pandemia, com as reflexões que a pandemia trouxe, a valorização da vida no campo, o êxodo urbano e algumas outras questões voltadas à vida, alimentação mais orgânica, etc., tem feito as pessoas olharem com maior respeito para a vida do caipira, como aquele pequeno caos, né, caipira, que uma pessoa já idosa chega para um caipira e diz: olha, eu trabalhei minha vida inteira para vir aqui e agora eu comprei meu sítio e você é seu vizinho. E aí o caipira olha para ele e fala: olha, eu sempre tive nesse lugar. Então tem essa questão, né? Qual dos dois agiu com maior sabedoria, né? Um se mantendo no lugar onde acreditava ser o melhor e o outro, de repente, gastando a vida para ir para o mesmo lugar, né?
É muito interessante também quando a gente fala sobre música, quase sempre quando a gente aborda a música aqui no Estúdio CBN, a gente acaba levando um pouco para esse caminho das crianças, né? A importância da formação das crianças na música, e vocês também trabalham com o público infantil, né? Como vocês entendem a importância disso?
Interessante. A gente trabalha com o público infantil principalmente em outros projetos, né? No projeto Guri, por exemplo, que a gente trabalha nessa área educacional, e a gente vê a importância da criança conhecer a própria cultura. Porque a mídia, a TV, muitas vezes impõe pra gente uma música que vem de outros países, até a nossa própria música, que veio do caipira, que agora tá num sertanejo bem, bem distante da origem, né? Com bastante influência americana, do country e tudo mais. A criança às vezes fica perdida e não conhece, né, a própria raiz. Então essa coisa de conhecer a sua própria história, saber de onde veio a música caipira e até os outros ritmos brasileiros, né? Mas é que os outros a gente já sabe, né? Que o Brasil é o país do samba, do choro, da bossa nova. Mas é também, a música caipira também é uma grande representante, aliás, de grande parte do Brasil, né? De toda a região paulistânia, que envolve aí vários estados, não só o estado de São Paulo.
Principalmente na região central, né? Onde os ritmos referências para nós são ritmos urbanos, o choro, o samba, etc., tem um caráter mais urbano. Quando você vai para outras regiões do país, quando você vai falar, por exemplo, do Nordeste, onde tem o xot, o xaxado, o baião, etc., necessariamente eles não são ritmos urbanos, eles são ritmos do sertanejo, né? Daquele sertanejo do sertão brasileiro. No Rio Grande do Sul também tem um conhecimento de ritmos mais campeiros, como a chacareira, como... Aí são ritmos que dialogam com as fronteiras, tudo bem, mas tem o bugio, por exemplo, a vaneira, etc. Aqui na nossa região central do país, infelizmente ainda se sabe pouco sobre os gêneros musicais típicos da nossa região, sem ser urbanos. E a gente assim se considera um pouco propagador desses gêneros.
Uhum. E é sobre isso que eu ia perguntar justamente agora para vocês, a respeito do retorno do público sobre esse trabalho de vocês, né? Vocês como propagadores dessa ideia, dessa arte, né? Desses estudos também feitos a partir desse conhecimento de vocês, como vocês têm notado essa recepção do público, né? Vocês interagem bastante com as pessoas. O que as pessoas têm dito para vocês?
É bem legal, porque a gente tem tanto o público mais antigo, que sempre ouviu essa música e viveu, né, a cultura da música caipira, como um público mais novo chegando. A gente tem até um adolescente que está super fã, tudo ele comenta, tudo ele está afim de ver, né? E a gente recebeu também mensagens de pessoas que sempre foram urbanas. Teve uma pessoa até do Rio de Janeiro que falou: olha, eu nunca tive conexão nenhuma com esse tipo de música, mas eu me vejo no metrô com uma playlist só das músicas de vocês, ouvindo uma coisa totalmente rural e que faz total sentido agora, que, né, a pessoa, apesar de ser totalmente urbana, entendeu, achou uma conexão, né, dentro dela com essa música nossa.
Uma coisa muito interessante também para essa mesma questão é que a gente acabou de lançar dois discos, o disco Interior e o disco Música de Interior. E justamente o segundo disco, ele é metade do disco baseado em pessoas que tiveram acesso ao nosso trabalho, se sensibilizaram, descobriram pequenos interiores musicais dentro delas mesmo e mandaram textos para nós.
Poesias.
Poesias. Esses textos foram musicados e viraram o segundo CD. Então, no segundo CD já é uma parceria do nosso público enviando letras para nós, com o nosso trabalho, em diálogo com isso. Então, o segundo disco já é uma colaboração entre o público e o artista, colaboração direta. Eles são nossos parceiros de composição do segundo CD.
É uma pena, né, que o nosso tempo seja tão curto, mas antes da gente encerrar, vamos lá, divulguem todos os caminhos para o nosso ouvinte poder encontrar vocês, ouvir vocês. Vocês estão no Spotify também, né?
Sim, a gente está em todas as plataformas de streaming. É só pesquisar como Música de Interior. Você vai encontrar o nosso site, o nosso Instagram, Facebook, o canal do YouTube, que tem crescido bastante. E estamos também no Spotify, no Deezer, no Google Play, em todas as plataformas. Quem quiser, é só procurar. Os dois álbuns que a gente tem até agora são Interior e Música de Interior.
Músicas é
bem bonitas.
Todas as plataformas, todas as vias de comunicação, de rede. E o nosso canal, que se chama Música de Interior, é facinho de encontrar no YouTube. Estão crescendo, ainda bem, estão crescendo bastante os inscritos, e a gente coloca vídeos semanais, tanto da nossa música, quanto da vida aqui na nossa casa, que é uma vida rural, que a gente procura propagar de um jeito bacana, às vezes ensinando alguma questão específica que não é do cotidiano de muita gente.
Tá certo, Aniela Rovani e Rafael Cardoso, do Duo Música de Interior, muito obrigado por esse papo agradável, parabéns pelo trabalho, sucesso para vocês e boa tarde.
Muito obrigada. Obrigado. A gente que agradece. Um beijão para todo mundo aí.
Outro para vocês. Até mais.